Olá, hoje vamos olhar para um conjunto de textos que nos convidam a pensar um bocadinho, a refletir sobre prioridades, valores essenciais, face a este ritmo tão acelerado da vida moderna. As nossas fontes, bem, são comentários sobre leituras bíblicas do 16º domingo do tempo comum, ano C, textos usados para reflexão em muitas comunidades cristãs. E o objetivo? É extrair as ideias-chave sobre hospitalidade, a relação entre escuta e ação, que às vezes é tensa, não é? E a fé como âncora. A questão de fundo é: como é que estas narrativas tão antigas podem realmente, dar-nos alguma clareza para os desafios de hoje? Ok, vamos lá desdobrar isto. As fontes começam logo por apontar um paradoxo muito, muito atual. Corremos imenso, certo?
Impelidos por mil e uma exigências.
Mas corremos o risco de deixar para trás o que realmente importa, aquilo que alimenta a alma. Há um apelo claro a parar e a redescobrir o sentido das coisas.
Exato. E a primeira leitura dá-nos logo um exemplo muito forte com Abraão. Perante a chegada, assim de repente, de três visitantes, a reação dele é de uma generosidade, imediata. Quase extravagante, diria. Ele corre a acolhê-los, manda preparar um banquete, oferece o melhor que tem, um vitelo tenro, pães, leite.
Não encara como um incômodo, pois não.
De tudo. É visto como um momento importante. O que é fascinante aqui, e a análise da fonte sublinha isto, é a interpretação de que Abraão, ele como que intui algo divino naqueles visitantes. O tempo dedicado a acolher o outro, a parar a própria rotina para oferecer o melhor, torna-se um tempo que enriquece, que conecta com algo maior. Sugere-se que em cada encontro pode estar ali uma visita do sagrado. A hospitalidade, assim, transforma-se num ato que dá densidade à vida, percebes?
Essa ideia de parar de propósito para acolher parece quase revolucionária hoje em dia, não é verdade?
É verdade.
E essa tensão entre parar e fazer leva-nos diretos ao Evangelho, àquela cena tão conhecida de Marta e Maria. Jesus chega à casa delas e temos duas irmãs, duas posturas bem diferentes.
Exatamente. Marta está completamente focada nas tarefas, na hospitalidade prática, na ação, naquela azáfama de servir bem. Maria, por outro lado, escolhe outra coisa. Senta-se aos pés de Jesus e fica a escutar as palavras dele. O texto, na interpretação que temos, atenção, não invalida a atitude de Marta, o serviço é importante, claro. Contudo, através da resposta de Jesus a Marta, o narrador Lucas parece dar uma ênfase especial à atitude de Maria à escuta.
Mas vamos ser sinceros. No nosso mundo, a Marta, a pessoa eficiente, ocupada que faz acontecer, não é muitas vezes mais elogiada?
Sem dúvida.
Como é que lidamos com essa aparente desvalorização da escuta que o texto sugere, quando a ação parece ser tão valorizada?
Essa é uma tensão muito real, sim. A fonte sugere que o ponto crucial não é desvalorizar a ação em si, mas sublinhar que a escuta atenta da palavra, ou, pensando de forma mais ampla, a ligação a uma fonte de sentido deve idealmente preceder e informar a ação. Isto levanta uma questão importante.
Qual?
A ação pela ação, desligada dessa escuta, pode tornar-se mero ativismo, um movimento constante que, paradoxalmente, nos esvazia em vez de nos preencher. A escuta oferece o porquê. Porquê que sustenta o fazer. Sem esse porquê, a azáfama de Marta torna-se ansiedade.
Entendo. A escuta como a raiz que alimenta a ação faz sentido. E aqui é onde fica mesmo interessante ligar isto à segunda leitura, a de Paulo aos Colossenses. O apóstolo Paulo fala do seu próprio esforço, do seu empenho em dar a conhecer o mistério de Deus revelado em Cristo.
Sim, Paulo apresenta a vida dele como um testemunho desse projeto central de Deus. E ele exorta a comunidade, os colossenses, a centrarem a sua existência em Cristo. Se conectarmos isto ao quadro geral das leituras que vimos, emerge um fio condutor muito poderoso: a hospitalidade radical de Abraão, que reconhece o divino no outro, e a escuta atenta de Maria, que prioriza a relação com Jesus acima da tarefa, encontram o seu fundamento nesta centralidade que Paulo propõe. É como se a capacidade de acolher verdadeiramente e de escutar profundamente brotasse de uma vida ancorada numa fé central. Paulo defende que é nesta comunhão íntima com Cristo que se encontra a salvação, a vida com significado pleno.
Então, o que é que isto tudo significa, olhando para as nossas fontes? Parece que temos aqui três ideias interligadas, certo?
Parece que sim.
Primeiro, o valor transformador de dedicar tempo de qualidade ao acolhimento do outro, vendo, nesse encontro, uma possibilidade do sagrado como Abraão. Segundo, a primazia da escuta atenta, seja da palavra, da consciência, do outro como Maria, como base para uma ação com propósito, evitando a armadilha do ativismo vazio, a tal ansiedade de Marta.
Exato.
E terceiro, a importância de ter um centro claro, uma referência fundamental para Paulo, é Cristo que orienta e dê coesão à vida. São lições com séculos, mas que ecoam imenso na nossa busca atual por foco e sentido, num mundo que nos dispersa tanto.
Sem dúvida. E talvez a reflexão final que estas fontes nos deixam seja esta. Tendo em conta estas perspectivas sobre hospitalidade, escuta e fé, como é que um esforço consciente para distinguir, no nosso dia-a-dia, entre o que é só urgente, as notificações, as tarefas imediatas, as pressões externas, e o que é verdadeiramente importante? Como é que essa distinção poderia levar a uma redefinição das nossas prioridades? E, em última análise, um sentido de propósito pessoal mais autêntico e resiliente?